Temática do dia.
Voltamos com a temática, são 11 horas, 11 minutos, aqui em Lagoa Vermelha, céu parcialmente nublado, tem essa variação de nuvens, temperatura em 16 graus. E nós voltamos agora para tratar de saúde com o odontólogo e também cirurgião buco-maxilofacial, Dr. Roberto Zanin, que atende aqui em Lagoa Vermelha e vem para falar um pouco sobre o dia a dia na clínica e também alguns desses problemas que são mais comuns e mais frequentes em quem procura o consultório. Tudo bem, doutor? Bom dia para o senhor, seja bem-vindo mais uma vez.
Tudo bem, bom dia. Bom dia a todos que nos escutam e obrigado mais uma vez pelo espaço e oportunidade de nós podermos conversar mais um pouco sobre odontologia e cirurgia bucofacial.
Somos nós quem agradecemos pelo seu tempo, doutor. E aqui em off nós estávamos falando sobre alguns problemas que atingem com maior frequência, né, a população do Lagoa Vermelha e deve ser também algo que é mais geral assim, no Rio Grande do Sul e quem sabe no Brasil também, que é a chamada DTM, disfunção temporomandibular, doutor. O que, que é esse problema que tem afetado aí os brasileiros?
Bom, assim, a DTM ela é uma disfunção da articulação temporomandibular, essa articulação que faz com que nós abrimos a boca, conversamos, enfim, nos alimentamos. Então, essa é a nossa, essa é a articulação responsável por isso. O que nós temos quando acontece a disfunção, né, é uma alteração que acontece nessa articulação, que causa dor, dificuldade para esse paciente se alimentar. E então, nós vamos ter alguns tratamentos para realizar, e seja ele conservador ou seja cirúrgico. A disfunção temporomandibular ela pode ser dividida em muscular, apenas a musculatura, apenas a articulação propriamente dita, e também ambas as situações, muscular e articular. Então, quando você tem apenas a disfunção muscular, é quando o paciente tem o bruxismo, ou ele tem o apertamento durante o dia, ou ele range os dentes durante a noite. Então, essas situações vão causar, muitas vezes, um problema muscular. Fácil e rápida resolução, com medicamentos, fisioterapia e talvez uma placa também para dar um conforto maior para a musculatura.
A mandíbula, né, doutor, é esse movimento aqui, é essa parte que dá o movimento à boca, né, de abrir e fechar. E é aí que está o problema aqui.
Isso, a mandíbula, onde estão os nossos dentes inferiores, uhum, e mais próximo à região do ouvido. Então, muitos pacientes relatam o estalido ou o clique, muitas vezes barulho de areia nessa região, porque ele fica muito próximo do ouvido, então você acaba ouvindo esses ruídos, né? Isso significa que você já tem alguma alteração nessa articulação. Então, o ideal é sempre procurar o cirurgião bucomaxilofacial, que tem experiência no tratamento dessas disfunções, e para poder fechar um diagnóstico com exames de imagem, exames clínicos, e aí poder conduzir o paciente para o melhor tratamento. Seja ele conservador, como nós já conversamos, ou mesmo cirúrgico, depois da cirurgia aberta dessa articulação, ou a cirurgia minimamente invasiva, por meio de artroscopia.
Com certeza tem muitas pessoas que agora perceberam que quando abre a boca, né, faz esse movimento maior, percebe um estalo em um dos lados. Eu, por exemplo, até ouço aqui de um lado, do lado direito, doutor, um pequeno estalo. Esse é um problema muito frequente, porque eu já ouvi também várias pessoas referirem isso. E surge mais em determinada fase da vida, doutor? Em que momento que se age também no sentido de tentar resolver esse probleminha?
Esse é um problema bastante comum, principalmente em mulheres, na faixa dos 20 aos 40 anos. Então, elas têm uma propensão maior. Ainda não está bem definido na literatura ou em artigos, mas acredita-se que os hormônios femininos nessa época reprodutiva, vamos dizer assim, tenham um papel bastante importante relacionado a essas disfunções. E claro, homens também sofrem do mesmo problema, numa questão de a cada 3 mulheres, um homem tem essa disfunção na articulação temporomandibular.
Pode ser por trauma, mas também tem esse outro fator aí ainda desconhecido, quem sabe genético também, doutor?
É uma questão, acredita-se muito, ainda não comprovado, mas por hormônios, traumas, né? Então, pacientes que bateram o queixo ou a região mesmo da articulação, como nós comentamos antes, o bruxismo o apertamento dentário muito comum hoje em dia. E hábitos parafuncionais como roer unhas, apoiar o braço no lado da articulação. Então tudo isso acabam muitas vezes não causando, mas agravando um problema que já estava se instalando. Então você acaba acelerando esse processo degenerativo ou mesmo inflamatório na região.
O que define qual tipo de tratamento vai ser dado? Se cirúrgico ou um outro tratamento menos invasivo, digamos assim, também, doutor?
Quase na totalidade dos casos, nós iniciamos com o tratamento conservador, não cirúrgico. Nós temos um prazo para isso, em torno de 3 meses de tratamento conservador, e após isso nós podemos partir para a artroscopia ou mesmo para a cirurgia aberta.
Esse tratamento conservador é com remédios, doutor?
Isso, com medicação, fisioterapia, placas para o descanso dessa articulação, dessa musculatura, e outras técnicas, enfim, que alguns profissionais podem ter a indicar esses tratamentos, mas eu acho, via de regra, esses três, entre envolve fisioterapia, medicação e a placa, são o padrão ouro que nós temos utilizado. O que vai determinar se o caso é cirúrgico ou não, né? Além de nós sempre começarmos pelo tratamento conservador, mas o que mais ou menos nos faz individualizar cada caso é o exame de imagem, a ressonância magnética. Então nós diferenciamos se isso é inflamatório ou degenerativo, igual como nós temos em outras articulações do corpo, osteoartrose, artrites, então problemas já degenerativos, nós já temos uma expectativa um pouco mais baixa com relação ao tratamento conservador. Em outras que a situação é mais inflamatória, são problemas mais agudos, acredito que com um tratamento menos invasivo nós consigamos resolver a situação.
E a cirurgia é muito complicada também, porque quando se fala em boca tem todo aquele processo da alimentação, então quem sabe pode causar algum desconforto. Como é que é essa cirurgia para resolver esse problema, doutor?
Nós temos duas variações, a cirurgia via artroscópica, então se faz em torno de pequenos orifícios, como se fosse uma artroscopia em outra parte do corpo. Faz então pequenos orifícios e lá dentro, por vídeo, nós acabamos visualizando e corrigindo o que está de errado nessa articulação. Uma segunda hipótese seria a realização por cirurgia aberta. Então são incisões, ou seja, cortes pequenos localizados logo à frente do ouvido. Uma cirurgia que leva em torno de 45 a 50 minutos, e esse paciente, geralmente nós realizamos essas cirurgias nas sextas-feiras, e na segunda esse paciente já vai realizar a fisioterapia, volta, claro, a dieta ainda um pouco restrita, mas já pode começar a se alimentar normalmente, e em questão de 15 a 20 dias a vida já começa a voltar à normalidade.
Uma recuperação rápida. Essa cirurgia é feita aqui em Lagoa mesmo, doutor, pelo senhor?
Sim, realizamos aqui em Lagoa Vermelha, em outros hospitais também que trabalhamos, mas é um procedimento, uma cirurgia que nós temos trazido aí para Lagoa Vermelha.
É muito curioso ver essa evolução também da medicina, né? O senhor falou, hoje é utilizado inclusive câmeras, né, para ver lá dentro do músculo onde é que está o problema para poder haver essa resolução.
Sim, hoje a odontologia ela acabou entrando um pouco tardiamente nessa... talvez em novas tecnologias, e em outras situações nós fomos pioneiros. Então nós temos artroscopia, por exemplo, nós fomos, se compararmos com outras, a medicina que já faz artroscopia há bastante tempo, nós fomos os últimos a entrar nessa roda e nós não vamos mais sair. Com relação ao planejamento virtual, por exemplo, nós somos pioneiros nisso. Então, na área da saúde, acho que nenhuma outra área utiliza tanto o planejamento virtual, seja para colocação de implantes, cirurgias ortognáticas que nós planejamos virtualmente através de softwares e também próteses articulares. Então, nesses casos onde a artroscopia não deu certo, a cirurgia aberta acabou não tendo o resultado esperado, nós podemos partir para prótese articular. Uma diferença muito grande é que essas próteses que nós utilizamos, por se tratar de uma articulação pequena, nós conseguimos não apenas fazer no sistema PMG, que é pequena, média e grande, como são outras articulações do corpo. Nós fazemos próteses customizadas, que são próteses que só servem para o tipo específico de paciente, para aquele paciente que nos procura, e nós vamos fazer o planejamento dessa prótese em cima, voltado a anatomia do próprio paciente.
Que legal, a tecnologia evoluiu bastante e que bom que traz esses benefícios. Inclusive, além do benefício da saúde, também tem benefícios estéticos, né, doutor? O senhor trabalha com a cirurgia ortognática, que ela corrige, digamos assim, algumas formas do rosto da pessoa, além de trazer também a promoção da saúde.
Sim, a cirurgia ortognática, ela envolve... então, esses pacientes, por exemplo, têm uma discrepância, uma alteração na posição dentária. Ele se dirige ao ortodontista, lá é feito um planejamento, e esses dentes são colocados na posição mais correta possível. Em algumas situações, esse paciente não tem um problema apenas da maneira como esses dentes estão posicionados, e também tem problemas nas bases ósseas, ou seja, na maxila, onde estão os dentes superiores, e na mandíbula, onde estão os dentes inferiores. Então, esses pacientes acabam necessitando de uma cirurgia, de um reposicionamento. Quem são esses pacientes? Aqueles pacientes que têm o queixo muito para frente, muito para trás, ou a maxila muito para frente ou muito para trás. Então, essa maneira, o que nós precisamos corrigir são a maxila e a mandíbula. Então, nós fazemos o reposicionamento por meio de cortes ósseos, né? Nós acabamos mobilizando essas estruturas e reposicionando ela numa maneira mais adequada e mais confortável.
Quem já viu, e tem muito na internet disso, né, do antes e depois, daquelas pessoas que não tinham o queixo, e depois a diferença que faz, né? Eu acho que para a qualidade de vida como um todo faz muito bem para esse paciente, doutor.
Isso, faz além do ganho funcional, ou seja, você acaba tendo uma mordida mais adequada, uma oclusão mais adequada, você acaba tendo, por consequência, um ganho estético também. Então, a face fica mais harmoniosa. Nós temos modificado muito as técnicas cirúrgicas, então não é difícil conhecer alguém que já realizou essa cirurgia ortognática e ficou com a boca, vamos chamar assim, travada por 45 a 60 dias, se alimentando com seringas. Então, o tratamento, o pós-cirúrgico, era algo bastante agressivo. E hoje, com a cirurgia minimamente invasiva, esses pacientes voltam à normalidade o quanto antes, a boca não fica mais travada. Uhum. Então, tudo isso foi uma mudança de percepção que nós temos e temos aplicado hoje no nosso dia a dia. As cirurgias estão mais rápidas, recuperação é melhor, e como nós temos hoje esses softwares, planejamentos virtuais, o resultado ele chega o mais próximo possível das expectativas dos pacientes. Além do ganho estético e funcional desses pacientes, em torno de acredito que 10 anos atrás, nós tivemos um protocolo Stanford, da faculdade de Stanford, que incluiu a cirurgia ortognática como tratamento para a apneia do sono.
Que legal. A apneia do sono, dá para a gente explicar aqui, que é o ronco, doutor?
A apneia do sono, são interrupções na respiração durante o sono.
O ronco é um sintoma, então?
O ronco, ele está acompanhado com a apneia, mas o ronco por si só é só o ruído, e aí quando você tem essa interrupção da respiração noturna é que é o problema. Geralmente de 10 a 30 segundos, mas muitas vezes pode chegar a um minuto ou até mais do que isso.
Que legal. Tem alguns ouvintes aqui que mandaram áudios, inclusive estão ligando aqui, não tem como a gente entender no WhatsApp. Mas eu vou ler a mensagem da Daniela. Ela diz que tem bruxismo há 40 anos já, quase não tem mais dentes, porque range muito, né? Ela diz que sente dor e os dentes estão pequenos já, de tanto que acabou reduzindo, né, de tamanho em função desse problema. Ela fala que também já receitaram medicamentos e plaquinhas, mas tem algum outro tratamento que impeça que o bruxismo ocorra, ou que impeça ela de ranger os dentes, doutor?
Não, infelizmente, nós temos dois tipos de bruxismo. Então, é o bruxismo diurno, que é aquele bruxismo onde nós apertamos os dentes, e o bruxismo noturno, que é quando nós rangemos os dentes. O bruxismo noturno, ele não tem o tratamento. Nós temos, talvez, uma ideia para proteger esses dentes, justamente para não acontecer isso, fratura dentária, desgaste. Mas é um problema de natureza neurológica, muitas vezes, e que ele não tem a cura, né? Vamos dizer assim, muitas vezes ele interrompe, ele para de acontecer, e outras ele acaba tendo essa continuidade. O que nós podemos fazer e devemos é a proteção dentária e proteção da articulação temporomandibular.
Com aquelas plaquinhas. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Felizmente o tempo é curto em função da propaganda obrigatória aqui no rádio, mas fica o convite para depois voltar também no futuro para nós seguirmos tratando desses assuntos. Até a próxima.
Ok, muito obrigado. Obrigado mais uma vez pelo convite e que bom estar aqui para esclarecer algumas dúvidas relacionadas à odontologia e à cirurgia bucofacial.
Maravilha, conversamos nessa manhã com o odontólogo e cirurgião buco-maxilofacial, o Dr. Roberto Zanin, que também atende aqui em Lagoa Vermelha. 11 horas e 26 minutos, nós temos intervalo, daqui a pouco também promoções.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.